E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril. Já deixa o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, futuro comprador de um Tesla. É isso mesmo, Motinha?
Não,
Ainda
não,
não,
não.
né?
Tá bem longe
Tá
ainda,
bem longe.
bem longe.
Tá certo.
É, bom dia, Vilegas, bom dia, Boni, bom dia, Caião, bom dia, Luciano, e um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, eu acho que ontem tivemos alguns fatos super importantes que podem mudar um pouco a cara do mercado no curto prazo, uma nova narrativa. E qual é essa nova narrativa? Enquanto o mundo dá sinais de recuperação econômica, tanto na China quanto na Europa, ontem teve um dado, senhores, que pode mudar um pouco a cara do mercado e bom para os ativos de risco, que foi o PMI dos Estados Unidos, que veio fraco, tanto no número cheio quanto por dentro dele. Dados de emprego, senhores, dados de emprego e serviços caindo bem, inflação também dentro do PMI caindo bem, que pode ser uma expectativa que podemos ter surpresas baixistas da inflação ali em abril e maio e uma nova narrativa do mercado. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês. Ontem, o que a gente viu? Ontem era o dia dos PMIs, tá? Europa, Japão, China dando sinais positivos, ou seja, o resto do mundo apontando para cima em termos de crescimento, e Estados Unidos ontem dando um sinal que pode estar arrefecendo o crescimento dentro dos Estados Unidos, que seria uma combinação perfeita, porque quem está com problema de crescimento no mundo? Crescimento não é a palavra correta. Quem está com problema dessa combinação? Taxa de desemprego baixa, economia crescendo 2,5%, amanhã vai ter o PIB americano, e inflação, teoricamente, estancou o processo de desaceleração. Quem é? Os Estados Unidos. Como é que está o resto do mundo? Inflação não é problema, e se vier crescimento, vai ser muito bem-vindo, porque não vai mudar a postura dos seus bancos centrais. Ninguém espera que o Banco Central japonês fale duro, aperte muito. Veio o PMI positivo ontem. Ninguém espera que a Europa adie corte de juros porque o PMI ontem veio positivo. Será essa combinação, senhores, ela é bastante, como é que se fala, agradável, bastante, pode dar um suporte, pode abrir um espaço para uma narrativa. E hoje, o que que saiu de dados? A gente teve dados para commodities positivo, tivemos dados da confiança do empresário alemão apontando para cima. Então, ou seja, por enquanto a narrativa é essa, tá? Eu vou mostrar fora também, tá? A temporada de balanços, que aí eu vou deixar o Villegas falar. Poxa, eu vi os números da Tesla, eu não entendo nada, tá? Mas queda no lucro, queda nisso e me sobe 10%, tá? Visa, que para mim, Visa, resultado de Visa, Mastercard é quase uma fotografia do PIB americano, né? Porque a empresa recebe por tá, que as pessoas estão negociando, estão comprando e vendendo, tá? Então, realmente, essa junção traz um pouco de apetite para risco. E a gente vai falar um pouco de Brasil também, tá? Então, só para começar, vou começar falando do dado de ontem da economia americana, que para mim foi muito importante, tá? Inclusive, eu vou agradecer ao José Faria Júnior, que esteve aqui conosco umas 3 sextas-feiras atrás, para falar sobre payroll. E olha o que que ele colocou, ó. A indústria voltou a contrair, e olha isso, e os serviços perderam fôlego. Além disso, emprego. Olha esse dado, senhores. Quando a gente olha, será que os Estados Unidos pode desacelerar? Será que a gente vai comprar de novo a tese que os Estados Unidos podem acelerar? Emprego, a primeira queda no dado desde junho de 2020, com redução concentrada onde? Nos serviços, tá? Que aquele emprego com elasticidade muito alta. Qualquer mudança, expectativa de mudança de vento, as pessoas, os serviços cortam. Olha essa. Bilegas, se você excluir a Covid, a redução no emprego foi a maior desde 2009, que é a crise imobiliária. Então, de novo, empregos, primeira queda no dado desde junho de 2020. Se você excluir o período da Covid, é a maior queda desde a crise bancária de 2009. Então, pô, e a gente todo. A gente não. O mercado toda hora fica mostrando pra gente: ó, tem sinais que o mercado de trabalho americano tá cansando. Número de pessoas com dois empregos, grande geração de empregos é part-time. Você consegue mostrar essa narrativa? Você sabe dessas narrativas. Aí olha essa segunda coisa, Velegas. Na parte de preços do PMI, preços, segundo menor aumento global dos custos de serviços em 3 anos e meio, tá? Então, se você extrapolar isso, tá? Se você extrapolar isso, você pode sonhar que podemos ter uma surpresa agradável na inflação americana, que seria sensacional, tá? Todo mundo sabe que uma das maiores discussões sobre inflação americana é a questão dos aluguéis, que é 40% do PIB, tá? Existe uma tese, a Goldman Sachs mesmo está criticando muito esse índice, o Owner Equivalent Rent, que alimenta a parte de aluguel no CPI, tá? Olha aqui que isso aqui, senhor, será que finalmente vai acontecer? Essas duas linhas aqui, que estão lá embaixo, tá? É quanto que é a queda do aluguel se você for lá na imobiliária pedir eu quero alugar um apartamento. Mês passado era tanto, fui no mesmo apartamento, opa, caiu, caiu. Enquanto isso, ainda está rodando a 6%, 6% o componente do owner equivalente rent, e o que dá que acaba colocando 6% no CPI de que é 40%. Acaba colocando 6% ao ano a parte de habitação, aluguel dentro do CPI. Então, só queria passar isso para vocês, tá? Estados Unidos, será que o mundo vai mudar de narrativa? É tudo data dependente. Então, a primeira fotografia aqui é que a gente viu um sinal de desaceleração na economia americana, um sinal muito positivo no emprego de serviços, positivo que eu falo, enfraquecimento do setor de serviços dos Estados Unidos, que isso pode trazer uma mudança de narrativa. Vamos para a parte de inflação, chamar sempre a atenção que isso aqui é como se fosse uma opção, tá, Vilegas? É como se um belo dia, um belo mês, isso aqui acelerasse para cá. Colasse isso, tá? Então é uma opção. Então essa é a fotografia. E o resto do mundo? O resto do mundo, tá? Hoje, por exemplo, a gente teve o dado de confiança do empresariado alemão, tá? Simplesmente terceiro, essa é a média móvel terceiro trimestral nos três itens apontando para cima. Olha a consequência disso na expectativa do PIB alemão. Aí você vai com dado do PMI de ontem. Olha o que que está escrito. Alemanha reage a dados de sentimento, sugere que o crescimento está acelerado, puxado pelo serviço. O setor industrial pode apenas libertar-se do seu mal-estar. Mas, por enquanto, o que está bombando é a atividade de serviços, tá? Que ontem impulsionado principalmente pela aceleração do crescimento do setor de serviços. Então, só para pegar, continuar nessa mesma teoria aqui, nesse mesmo ponto, os PMIs de ontem. O que que eu quero mostrar aqui? Mundo acelerando, Estados Unidos, será que está desacelerando? A gente não tem certeza. Bom, PMIs no Japão, o composto subiu de 51,7 para 52,6. Serviços subiu de 54,1 para 54,6. O composto saiu de 48,2 para 49,9. Olha o que eu falei para vocês do serviço na Alemanha. Era esperado 50,5 vezes 53,3. Olha os serviços aqui na França. Era esperado 48,9, veio 50,5. A junção disso botou o PMI composto da Europa, da zona do euro, em 52,9, quanto esperado era 51,8, a maior alta em 11 meses. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que a gente tem sentimento de melhora de crescimento na zona do euro. E quando você olha para a China, vocês viram China, tá? O último dado de PIB, a China acelerando. Olha a China afastando daquele sentimento que acho que a China estava mais negativa. Olha as bolsas chinesas, só essa semana está subindo 6%. Eu mostrei para vocês ontem, Goldman Sachs dando call de curto prazo, que acredita numa subida de 20% de ações chinesas, UBS dando overweight para ações chinesas. chinesas. E a China, como é que a gente vê a China? O outro lado, por exemplo, olha o que o Banco Central chinês está falando. O que que está acontecendo? Simplesmente as taxas de juros na China, tanto do setor privado quanto público, o juros chinês de 10 anos é 2,30, 2,30 e pouco. A China simplesmente, o BC chinês deu um call hoje falando o seguinte: senhores, a economia chinesa está acelerando e vocês estão jogando juro para baixo. Isso está errado aqui, ó. O Banco Central chinês intensificou a sua reação verbal contra a recuperação contra a queda dos juros chineses. O Banco Central, olha aqui a frase, ó. O Banco Central está otimista quanto à perspectiva de crescimento a longo prazo da China. E se os rendimentos estão dentro de intervalo razoável, ou seja, o que ele falou é, senhores, os juros futuros chineses estão apontando para baixo e a economia chinesa está acelerando. Tudo bem que isso aqui é mídia estatal, tá? Olha a mídia estatal. Mercado imobiliário da China ainda tem espaço para crescer. Isso é mídia estatal, tá? Aí a gente vai para minério. Olha o minério aqui, 118 dólares, 117,80 subindo 5 dólares. Olha a notícia do minério, tá? Minério é o segundo a justificativa é que tem uma das maiores exportadoras da Austrália, que teve problema por causa de chuvas, etc., na sua produção, exportou menos e ajudou a subir e ajudou o a subir o preço o subir o preço no, do minério. Mas olha essa frase: um pouco de otimismo com relação ao mercado imobiliário da China também melhorou a confiança. O setor tem registrado uma demanda persistente e tem espaço para expansão. Olha o fluxo de notícia. Tudo bem, aí volta para aquela que eu te falei, que é mídia estatal, tá, senhores? Então, o que eu quero passar para vocês, eu estou me esforçando para mostrar que China pode ser um vento favorável em termos de crescimento. Europa pode ser um vento favorável em termos de crescimento. Mundo crescendo, bom para as commodities. E Estados Unidos, que é a única região do mundo que tem que desacelerar, ontem deu sinal que, quem sabe, finalmente pode desacelerar. E outra coisa importante aconteceu ontem nos Estados Unidos. Foi leilão do Tesouro Americano, tá? Simplesmente, o Tesouro Americano ontem vendeu 70 bi de título público de 2 anos, ali perto de 5%. O mercado tomou ele a 4,90. Isso mostrou que nesses níveis tem investimento em renda fixa americana. E o que surpreendeu, que além da demanda ter sido muito forte, ela é o primeiro leilão da semana. Hoje vai ter 70 bi também de leilão de 5 anos. E amanhã vai ter 40 bi de leilão de 7 anos. Só essa semana o Tesouro Americano vai emitir 183 bi. Esse sinal ontem também mostrou que o mercado está vendo que esse nível de juros americanos está ali perto do teto. Então você juntou um clima melhor de juros nos Estados Unidos. Você juntou uma queda da volatilidade no mercado de renda fixa nos Estados Unidos, você juntou uma queda da volatilidade, olha o VIX voltando para 15. Isso tudo, na minha opinião, você coloca com cara de apetite para mais risco, sempre não podendo esquecer que o SP500 caiu 3 semanas consecutivas. Semana passada caiu 3%, a maior queda desde quando quebrou o Banco da Califórnia. O Nasdaq, semana passada, caiu 5%, que já recuperou tudo essa semana. Já recuperou tudo essa semana praticamente. E a gente está no meio da temporada de balanços. Olha a Visa ontem, olha a Tesla, tá? Então, dando continuidade aqui, juros americanos de 10 anos voltando a subir, 4,64. Eu acho que tem essa questão do leilão de 5 anos, que vai ser daqui a pouco, 70 bi de leilão daqui a pouco não, 2 horas da tarde, 70 bi. Eu acho que ajuda a colocar pressão. Dólar globalmente, infelizmente é ruim, tá, para os ativos de risco. Afinal de contas, ontem caiu 0,40. Hoje está recuperando para 0,20, voltando ali para 105,88. Olha o que que aconteceu às 10h45 de ontem, quando saiu o PMI mais fraco. Aqui, ó. Tá, então, esse dólar, se realmente o mercado quer risco, isso tem que ser casado com dólar fraco. não casa dólar se fortalecer com o mercado querendo ativo de risco. Aí a gente vai para as bolsas europeias, subindo 0,36, 0,53, 0,39, Alemanha 0,29. Olha o Japão, 2,42, sexta-feira vai ter decisão do Banco Central japonês. Sinceramente, o Japão está com cara de querer deixar o Yen andar. Está nem aí, que vá para 160. E, obviamente, o câmbio ajuda a exportação japonesa e ajuda a atrair dinheiro para comprar a bolsa japonesa, já que as empresas japonesas ficam mais baratas. Aqui, aquilo que eu falei, a Alemanha para vocês, é com a cara melhor, Banco Central chinês dizendo, ó, eu estou vendo o crescimento mais forte que o mercado está vendo, forte demanda de título público americano, e Brasil nessa história inteira, tá? Brasil, semana passada a gente teve um reajuste nos preços ativos brasileiros muito forte, na minha opinião, por muito evento técnico, tá? Tudo começou, divisor de águas lá, o CPI, ok. Aí veio depois, se o mundo ficou mais perigoso, o Brasil, em vez de na direção de mais conservadorismo, levantar suas fortalezas, foi na direção inversa. O clima em Brasília, legislativo e executivo, estava de guerra. Vocês viram a declaração do Lira, já pediu relativamente, já admitiu que errou. Domingo à noite, o Lira com o Lula já se acertaram, já liberaram 5 bi de emenda parlamentar para os próximos dias. Então parece que Brasília, o clima melhorou. Tá? E os ativos brasileiros estavam muito descontados por causa de movimento técnico. Pô, a velocidade que o dólar do Brasil saiu de 5,30 para 5,13, 5,14, 5,15 foi muito grande. E sempre lembrando, se o mundo permitir e o dólar no Brasil voltar para algo ali perto de 5, 5,10, eu acho aquele famoso 50 pontos que o Roberto Campos tinha se comprometido, pode voltar para o jogo. Tá, essa também é uma coisa importante. Tá, então, Brasil, hoje a gente vai ter o Galípolo falando. Tá, acho que é importante acompanhar o que o Galípolo vai falar. A gente olha um dos sinais que as coisas em Brasília estão sendo. Tá fluindo um pouco melhor. Simplesmente a Câmara aprovou o projeto de lei do PERSE que estabelece um teto de 15 bi, isso com a participação do Haddad, ou seja, Fernando Haddad que participou da reunião com o líder. O valor do limite dos incentivos foi acordado com o Haddad. É óbvio que o Haddad não queria nada, eu vou ser sincero, eu acho que talvez não precise, pô, a pandemia acabou, mas quem sou eu para falar? Mas o fato é, houve negociação, saiu, e significa que o clima do Congresso pode estar melhorando. E também hoje vai ter o grande dia, teoricamente, que vai ser, como é que vai ser apresentado a regulamentação da reforma tributária. Agora é a hora da onça beber água, tá? Agora que vai ser os projetos de leis que vai embasar toda a reforma tributária, que vai dizer quem vai pagar mais, quem vai pagar menos. Tá, ontem o Lula só pediu para Haddad fazer uma reforma tributária que seja bom para os pobres. Isso, na minha opinião, tem nome e sobrenome. Ter o mínimo de imposto, e talvez esteja correto, tá? Esteja o mínimo imposto possível dentro de produtos como cesta básica, por exemplo. Tá? Então, acho que eu vou aqui já passar para o Villegas. O que eu quero passar para vocês é isso. A principal notícia, a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Pô, se confirmar essa tese que China e Europa está apontando para cima em termos de crescimento, Estados Unidos desacelerando, quem sabe sonhar com uma queda de inflação, uma inflação benigna ali em abril e maio, a discussão de corte de juros dos Estados Unidos volta a ganhar espaço. Isso é o que, na minha opinião, isso, mais temporada de balanços, baixa volatilidade no mercado de renda fixa e o VIX de volta a 15, é que suporta esse cenário de ativo de risco globais um pouco melhor. Ontem o Brasil decepcionou, vocês viram Vale, Petro, mas com esse minério de hoje, Vale deve recuperar e ter resultado. Villegas, a bola está 100% contigo e eu peço desculpa.
Obrigado, Motinha. Pessoal, então antes de mostrar aqui a minha primeira parte para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete aqui no chat do YouTube. A pergunta de hoje é a seguinte: qual será o preço do minério de ferro no final deste ano, no final de 2024? Para você, qual que é o seu chute? Vamos exercitar aí a futurologia no mercado financeiro. Vai ser abaixo dos 90? Vai ser entre 90 e 100? Vai ficar ali entre 100 a 120? Ou vai ser acima dos 120 dólares a tonelada seca? No final aqui do nosso Morning Call, eu trago qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Eu também vou trazer aí qual que foi o palpite do Boni Normalmente, senhor Boni não erra nas suas perspectivas, nas suas estimativas aí para o mercado financeiro, tá? Então conta para a gente aí o que você acha que vai ser o preço do minério de ferro no final do ano de 2024. Passando agora aqui para a tela, Boni. Motinha, parece que foi combinado isso aqui, mas não foi, né?
Não, nada combinado. Nada combinado.
Eu publiquei o Estratégia em Ação, aqui a atualização, né, o update, e o que mais me chamou a atenção, baseado mais ou menos no que você falou, que a gente pode ter uma virada de cenário, é esse gráfico aqui, que é o gráfico de assimetria.
Que eu adoro assimetria. Para mim, assimetria é uma coisa que...
Olha isso aqui, Motinha. O Ibovespa passou para baixo da sua média de 6 meses, tá? Veja que, historicamente falando...
Aqueles dois desvios de padrões de novo.
Exato. Quer dizer, ainda está um pouquinho mais longe, tá? Mas vejam que, normalmente, o Ibovespa ele sempre opera acima da sua média, né? Nos últimos 5 anos, do que abaixo. Então, teoricamente, a assimetria ela é mais favorável. Só que quando a gente olha, Motinha, para as small caps, aí sim. Ela está muito próximo que de dois desvios padrão.
Está caindo 11% no ano.
Se a gente for ver, pessoal, as vezes com que isso aconteceu, olha, foi em outubro do ano passado, antes lá daquela virada, né, do pivô do Fed. Depois foi em março do ano passado. O que aconteceu em março do ano passado, pessoal? Antes da aprovação do arcabouço fiscal. Aqui foi em dezembro, final de 2022. Depois nós tivemos aqui em julho de 2022, que foi aquele período pré-eleitoral, que a gente teve o Bolsonaro dobrando os gastos públicos, ou seja, prejudicando o fiscal. E aqui em 21 foi o quê, pessoal? Início do ciclo de alta da Selic. Tá? Então vejam, pessoal, que normalmente, quando o índice de small caps e Bovespa se encontra nesses níveis mais extremos, a gente pode ter o quê? Uma reversão de cenário. Então, fiquem atentos, tá? Realmente, me surpreenderam. Eu não tinha acompanhado, obviamente, essa notícia do PMI nos Estados Unidos, mas acabei não olhando no detalhe, tá? E se isso realmente acontecer, pessoal, se daqui para frente o mercado começar a precificar, ou seja, voltar para aquele cenário de queda de juros nos Estados Unidos, que vai ser ali pelo menos 3 ou mais... Isso vai ser bom para os juros aqui no Brasil, isso vai ser bom aí principalmente para as empresas de menor capitalização. Tá bom? Então, importante dizer, pessoal, ainda não está lá. Tá? Vejam que, inclusive, em anos anteriores, essa distância, né, entre 2 a 3 mil padrão chegou até a ser muito maior. Mas normalmente, pessoal, sempre que isso aconteceu, a gente teve uma virada aí de cenário e a gente teve uma melhora gradativa aí nos preços. Tá bom? Lembrando, pessoal, que isso aqui. Essa relação das médias é em relação a hoje, tá? Essas curvas, quando você joga para trás, elas são bem, elas acompanham aí essas movimentações. Mas só para compartilhar com vocês que ninguém hoje quer Brasil, Brasil está largado, tendência aí de baixa para as small caps, tendência de baixa aí para o Ibovespa. Porém, quando a gente fala de assimetria, temos um ponto aí bastante favorável. E se a gente juntar com essa possibilidade de mudança de cenário, é quando casa, né? Questão de fundamento e o técnico aí mais ou menos falando juntos, tá? Pode ser que a gente tenha uma boa oportunidade aí de entrada nos ativos de risco olhando aí para o ano de 2024, tá bom? Então, é garantia de que isso vai acontecer? Não, que não tem garantia de nada. Vilegas, quer dizer que não passa de hoje? Hoje vai fazer piso? Não quis dizer isso, mas quando a gente fala de assimetria, você começa aí a ter uma janela que a simetria começa a falar com essa possibilidade de mudança de cenário. Então, se você quer tentar, o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é, se você, como investidor que tem uma alocação tática, estava meio desanimado com o Brasil, estava meio que zerado a sua posição, ou está buscando uma nova oportunidade de entrada para melhorar, né, o seu preço de entrada, que hoje não está muito bom, eu vejo que essa janela que está sendo aberta hoje de melhor assimetria e possibilidade de mudança macro, pode fazer aí desse momento interessante, tá? E o que mais me chama a atenção é que isso pode acontecer o quê? Com o mês de maio batendo aí na porta, né? O mês de maio que normalmente é aquele mês, né, que tem aquela frase de venda em maio e vá fazer qualquer outra coisa, né?
Go.
Go away. Mas enfim, vamos ver aí o que vai acontecer, juntando essa possibilidade de mudança de cenário com que o Motinha trouxe, com essa simetria, vale a pena ali então olhar o mercado com um pouco mais de carinho, tá bom? Outra questão também que me chama a atenção, pessoal, é isso aqui, ó. É que o investidor hoje, em termos de postura, ele tá buscando por quais tipos de ações? Ações defensivas. As agressivas, ele está meio que deixando de lado. Isso aqui, pessoal, é realmente essa mudança drástica de cenário que aconteceu, principalmente envolvendo aí a expectativa de juros. Se esse cenário se inverter, isso aqui a gente também poderia buscar essa inversão, ao ponto, pessoal, em que nós temos uma grande entrada, tá, do investidor local. A gente fala muito aqui do investidor estrangeiro, tá, que está pelo quarto mês consecutivo de saída, mas quando a gente olha para o institucional, esse daqui, pessoal, está sendo o melhor mês desde maio do ano passado. Na verdade, nos últimos 12 meses, pessoal. Veja que o institucional brasileiro, olha, em maio de 23 entrou 2 bi, depois saiu 9, 7. Na verdade, entrou 5, eu não tinha visto isso aqui, ó, entrou 5 no mês de agosto, tá? Então, é o melhor mês de entrada do institucional. Desde setembro. Tá? Importante dizer isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o melhor mês em 8 meses, tá? De entrada de institucional aqui no mercado brasileiro. Vamos ver se isso realmente surge aí algumas oportunidades ou se a gente realmente vai ver uma melhora daqui para frente dos ativos de risco. Tá bom? Pessoal, atualizações aqui do Genial Analisa, queria compartilhar com vocês. Na verdade, isso aqui já foi até precificado ontem, tá? Que foi o resultado de Usiminas, mas só para dar um parecer para vocês sobre a opinião em relação ao resultado. Então, ela divulgou o seu resultado ontem, antes da abertura do mercado. A Usiminas foi uma das maiores quedas aí da bolsa. E isso, pessoal, porque realmente o resultado veio ruim. Os números, pessoal, em sua maioria vieram em linha com as nossas expectativas, tá? E o ponto principal, pessoal, foi a dinâmica aí dos custos da unidade de siderurgia, tá? Com uma redução de 11% no trimestre, tá? Para os custos ali de matérias-primas, produtos, isso mostra, pessoal, que essa redução de custos, que era uma dinâmica observada nos Usiminas e que estava chamando atenção, isso não deve perdurar daqui para frente. A gente pode começar a ver o quê? Um ponto de inflexão. Sendo assim, pessoal, tendo esse ponto de inflexão, a Usiminas conseguindo economizar menos, isso dificulta o quê? Geração de caixa, isso pressiona aí a cotação da companhia, né? Já que hoje é uma empresa que tem aí o seu nível de alavancagem. Então, por conta disso, pessoal, a gente tem uma recomendação de manutenção para a Usiminas, em que o potencial que existe para ela é de desvalorização em relação ao nosso preço-alvo. Realmente o resultado veio bem ruim, uma dinâmica ruim, mostrando aí que o ano de 2024 ainda tende a ser bastante desafiador para a companhia. Também tivemos, pessoal, a Cielo, ela que teve ontem, né, o seu novo laudo rejeitado para oferta pública de aquisição, e muito provavelmente, pessoal, esse deve ser o preço, tá, que deve ser negociado aí a OPA da Cielo, ou seja, o seu fechamento de capital, em que deve seguir a última proposta, que é de R$ 5,60, mais o CDI do período aí que for necessário para fazer esse fechamento, tá? Então, a ação da Cielo terminou ontem, né? No caso, ele comentou hoje, mas foi ontem, a R$ 5,59, muito próximo, tá, dessa última proposta. E muito provavelmente, pessoal, esse vai ser o preço aí que será feita a sua deslistagem, tá? Ainda é necessário que a CVM aprove esse processo, né? Vote e analise. E normalmente esse processo leva cerca de 60 dias. Então, muito provavelmente, pessoal, a Cielo, a não ser que tenha alguma mudança drástica envolvendo aí outros acionistas, mas ela vai funcionar como uma renda fixa, tá? Em que o mercado vai fazer a conta. 5,60 mais o CDI do período que demorar para a ação ser retirada. Então, depois da Redcard, depois da. Esqueci o nome agora da maquininha do
Getnet.
Santander, Getnet. É a vez aí da Cielo, né? Uma empresa que entrou do mercado, por muitos anos foi queridinha aí dos investidores e agora suas ações sendo retiradas aí de circulação. E por conta disso, a gente reitera nossa recomendação de manutenção, ou seja, não vemos nenhum tipo de upside, downside aí para a companhia. Beleza? Então tá aí. E o último relatório aqui, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês antes de devolver para o Mota, é das expectativas do resultado de Banco Inter. Tá? Banco Inter, em que nós estimamos aí um lucro líquido de 154 milhões. Isso representa uma queda na comparação tri contra tri, ou seja, o último trimestre do ano passado contra o primeiro agora, mas ele é impactado por efeitos sazonais. Tá? Ele ainda segue com uma significativa expansão anual, 534%, chegando aí a uma rentabilidade, né, um ROI de 8%. Tá? Esse trimestre que deve ser beneficiado por uma melhora na margem financeira, ou seja, qual é o custo de captação do Banco Inter e o que ele consegue aí em termos de juros, né, emprestando dinheiro. Olhando aí para sua carteira de crédito, que deve ter um crescimento aí bastante significativo. Para 2024, o Banco Inter segue aí buscando a sua meta, que é de 60-30-30. O que que representa essa meta? Ele diz que em 2027, o Banco Inter vai ter 60 milhões de clientes, ele vai entregar um ROI, que hoje é de 8, né? Expectativa para esse primeiro tri de 8, passar para 30, só para vocês terem uma ideia, Itaú é 21, Banco do Brasil é 21, que são os melhores players, olhando aí para os grandes bancos, e 30% de índice de eficiência. Tá? Assim, reiteramos nossa recomendação, né, de compra, preço-alvo em R$ 32,00 para Banco Inter, representando aí um upside em torno de 20%. Tá? Então, expectativas aí positivas para o resultado. E detalhe, tá? O mercado está mais animado do que a gente em relação ao Banco Inter. A gente que espera um lucro de 154, o mercado espera um lucro aí de 166, arredondando para cima milhões de reais para Banco Inter. Motinho, eu volto para você.
Bom, obrigado. Acho que é super importante, tá? Para não tirar aquela fotografia. Ah, o Motinho é tão otimista. Estou falando que a gente pode estar vendo uma mudança de narrativa. A gente viu três semanas de queda do SP500, semana passada foi ruim, essa semana está voando, bolsas globais voando. Será que a gente pode ter uma mudança de narrativa com o mundo? A narrativa que o mundo está crescendo, os Estados Unidos estão acelerando. Eu não estou afirmando isso, eu estou só falando que pode ser uma narrativa de curto prazo que pode prevalecer. Ao mesmo tempo, quando a gente olha Brasil, pô, eu acho que o que os ativos brasileiros apanharam, com os stops, etc., foi muito grande. Tá? Então o mercado pode estar se retirando o excesso de prêmio que colocou na semana passada. Essa é a principal mensagem. E a mensagem que eu tenho é que se acalmar o clima executivo, legislativo e começar a ter fluxo de notícia positiva, imagine se o Congresso, se há uma percepção que vai andar a questão da reforma tributária. É uma boa notícia, senhores. Qual foi a boa notícia de Brasília esse ano? Nenhuma. Nenhuma. Vai ter os vetos, ainda é o governo, o Lira tirar as pauta-bombas, mas vai ter mensagem para o governo atual, em questão a vários vetos que o Lula deu, etc. Então, essa é a mensagem. Será que estamos na mudança, uma possível mudança narrativa? Não sei, a princípio pode ser isso no curto prazo que vai tocar. Brasil, essa mudança de narrativa e, obviamente, o nível de desconto. O Legas acabou de falar, saiu 800 milhões no pregão de segunda-feira. Pô, já acumulamos 31.800 no ano. Quando isso vai parar? Esse clima de Europa e China podendo surpreender, Estados Unidos acelerando, não pode fazer o estrangeiro olhar para a gente? Tá? Então é só isso que eu quero passar para vocês, não estou afirmando nada. Tá? Mota não está dizendo, Mota está otimista, Brasil é top, Brasil vai brilhar, Haddad, ministro, vai ganhar o prêmio Nobel de Economia. Não é nada disso que eu estou querendo passar, só isso. Ao mesmo tempo, só para continuar na linha de notícias que eu acho positivo, a Country Garden, aquela empresa de imobiliária que chegou a ser a maior, depois que quebrou a Ever Pequena, a Ever Grande, que virou a Ever Pequena e quebrou, que foi transformacional, né? As pessoas não esperavam que o governo chinês deixasse a Ever Pequena quebrar, porque as pessoas tinham aquela mensagem, too big to fail, tá? A Country Garden era a bola da vez. Simplesmente ela conseguiu rolar um título que ela provavelmente não ia defaultar em moeda local, tá? Isso acho que é mais um ativo bom. E aquilo que eu falei, que vai em linha com o que o BC chinês falou, os juros locais na China estão em patamares mínimos da história, praticamente. Tá? Foi que o governo chinês, esse patamar de juros mínimos não está conversando com a minha expectativa de crescimento. Mota, mas qual é o problema disso? O problema disso, amigo, é que se abrir muito a diferença de juros chinês com juros americanos, é desvalorização do yuan, como a princípio o Banco Central japonês está deixando ir. Olha aqui, ó. Olha como é que está o ien. Você lembra que era 152 que o BC japonês não deixava passar? Olha aqui o ien, 155, senhores. 154,96. E se ele não falar, se ele não falar duro, tá? É, senhores, é rumo a 160. A direção é enfraquecimento até eu incomodar o BC chinês. Ponto, tá? Isso vai incomodar o yuan. Tem até uma coisa engraçada que é isso aqui. Olha o ouro na China, olha o que aconteceu no ouro. Será que é um medo de uma iminência desvalorização do yuan? Olha aqui como é que está a negociação de ouro. Será que o chinês está procurando ouro com medo que a moeda, que o governo chinês solte a moeda chinesa porque a moeda japonesa está solta? Tá, então, esse é um pouco de dando continuidade a fluxo de notícias positivas. Ao mesmo tempo, tem aqueles problemas de sempre. Agradecer a turma do chat, saiu a inflação na Austrália. 3 e pouco, acima do esperado, o core veio a 4 e tirou discurso de corte de juros. Vai de novo a Austrália, mais um país que vai entrar na narrativa, ficar alto por muito tempo, tá? Lembrando que a taxa de juros deles, que é menos de 6, tá? É super baixa a taxa deles de juros. Deixa eu tentar ver se eu consigo... Opa, Armando Amaral. O BC chamando a gente para conversar, depois eu vou responder, depois eu falo com ele. Bom, outra coisa, outra notícia importante da mesma linha. Então, só para falar que eu não estou aqui só para dar notícia boa. Um grande concorrente do real, tá? Um grande concorrente do real. Olha a inflação no México, senhores. De novo, a inflação anual atingiu 4,62 e o núcleo 4,39. Já tira a expectativa de corte de juros do México em maio. Lembra, os juros do México é 11. O juro real do México é maior do que no Brasil. O juro nominal do México é maior que no Brasil. Ele é investment grade. Ele tem dívida PIB de 50. Ele tem carga tributária de menos de 20. Brasil, dívida PIB 75, carga tributária 34. Dá para comparar os dois? O nível de inflação está parecido. O Brasil está um pouco menor. O Brasil está sub 4. Vale... Quem está errado? O Roberto Campos Neto ou o BC mexicano? Só para dar um pouco de luz, só quis dizer que eu botei um monte de notícia positiva, de possível mudança de narrativa, mas eu não vou esconder as coisas que também vão contra esse cenário, tá? É a inflação no mundo. E lembrando que o peso mexicano é um dos maiores concorrentes da moeda, o realzinho, que está perdendo 0,23 e o peso mexicano hoje está subindo 0,8. Vilegas, eu vou te passar.
Obrigado, Motinha. Será que vem bronca aí, Motinha?
Não, não.
Não, vem elogio, vem elogio.
Não sei, não, vem, eu acho que vem informação.
Sim, vem informação.
Ele já
botou na cara. O Armando também está aqui no chat, né? Sabe que ele nos acompanha aqui.
Quem?
O Armando?
É, tá aqui, acabou de...
No chat. Não, ele te mandou, mas ele também tá aqui no chat nosso, aqui da live.
Ah, obrigado. Obrigado, Ramando. Pô, eu fico até emocionado. Banco Central nos assiste.
Vilegas. É isso daí.
Parabéns a você.
Ah, tá bom.
A nós, né?
Eu falo de macro aqui, né? Algo que interessaria o Banco Central. Tá bom. Bom, pessoal, antes de eu voltar aqui, responde lá a nossa enquete aqui no chat do YouTube. De qual a sua expectativa aí para o preço do minério de ferro no final de 2024? Vai ser abaixo dos 90? Vai ser entre 90 e 100? Entre 100 a 120 ou acima dos 120 dólares a tonelada seca? Conta para a gente aí qual é o seu exercício de futurologia em relação ao preço do minério de ferro. Mais algumas notícias, pessoal. Destaque do Genial Bom Dia. Então está confirmado para amanhã, finalmente, hein? Será que teremos um final da novela aí dos dividendos, de acordo com Roberto Mota? Os dividendos vão chegar ao seu capítulo final. Enfim, pessoal, então confirmado para amanhã a Assembleia que deve deliberar aí sobre a distribuição de dividendos extraordinários da Petrobras. De acordo com o fluxo de notícias, a empresa então deve optar por distribuir apenas aí 50% dos valores retidos, tá? Mais ou menos aí 43 bilhões de reais. Apesar do dividendo ser distribuído, ser interessante, R$1,65 por ação, a retenção de metade dos recursos também demonstra uma certa vontade da empresa em incrementar ainda mais o seu plano de investimentos. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor, mas é aquilo, vamos fazer o meio termo, tá? Entre algo que seria interessante para mim, para você, enfim. Aí a gente agrada aí a gregos e troianos. Também tivemos, pessoal, ontem a Câmara de Comércio Exterior, Camex, ela aprovou o aumento da tarifa de importação do aço, tá? Para 25%. Anteriormente era 14%. Porém, contudo, entretanto, essa elevação passa a ser válida apenas um grupo seleto, tá? De 11 tipos de produtos de aço, tá? E figurarão aí com uma alíquota complementar incididas apenas sobre a diferença entre o volume total de importação e a cota média registrada entre 2020 e 2022, tá? Assim, pessoal, na nossa visão, essa medida não representa uma solução que dê um respaldo que, na nossa opinião, seria realmente bom aí para as empresas, para a indústria de aço aqui no Brasil. Então, segue o jogo. Fez, mas não está fazendo. Então, segue o jogo aí para a indústria de siderurgia aqui no Brasil. Isso também mais do que justifica o movimento de queda aí dessas empresas ontem na Bolsa, com uma certa decepção do mercado em relação a essas companhias. E por fim, pessoal, a gente teve aqui a Tesla, que divulgou o resultado ontem, tá? O lucro que caiu 55% em comparação com o mesmo período do ano passado, foi de 1,1 bilhão de dólares. O lucro diluído por ação diminuiu de 73 centavos de dólar para 34 centavos, a receita também recuou 9% para 21,3%, devido principalmente à redução do preço médio de venda e ao mix menos favorável aí de veículos. Olha essa frase aqui, pessoal, interessante, né? Então, redução do preço médio de venda e um mix menos favorável de veículos. O que o senhor Elon Musk fez? Isso aqui foi um drible aí de categoria no mercado. O resultado foi péssimo.
É, isso que eu vi, muito engraçado. Vou botar 25 mil dólares no carro.
O resultado foi péssimo. Sabe o que o Elon Musk fez, Motinha? Ele anunciou que vai lançar em breve, enfim, nos próximos trimestres, modelos mais acessíveis e diversificar ainda mais seus produtos.
Não, e falou em inteligência artificial também.
Aí o.
Mas calma, tá caindo 40% por ano.
Não, tudo bem, mas.
Não, mas porra, é um bom sinal para ativo de risco. E de novo, eu não tô traçando cenário róseo, não. Eu tô só tentando capturar possíveis mudanças de narrativas, tá? Só esse meu objetivo. Outra coisa que eu, a título de curiosidade, eu acho importante, tá? Achei legal. A China, senhores, é uma loucura o chinês. Simplesmente, lá também tem os. Quer ficar rico em. Que besteira que eu falei, tá? O Boni e o Vilegas rindo. Quer ficar rico rápido? Faz uma operação aqui alavancada e o governo chinês está querendo que as corretoras limitem isso, tá? Para tirar um pouco essa cara de bolha. Lembrando, a bolsa chinesa estava caindo 14, 15% até o final de janeiro, quando o governo chinês fez aquele montão de medida administrativa. Você não pode vender, Hyflux, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Que foi o ápice quando o cara da envergadura do Xi Jinping sai lá do pedestal, do alto do pedestal, e vai no chão de fábrica, na bolsa chinesa, e fala: amigo, por que que esse negócio não para de cair? Tá batendo na confiança do meu consumidor, que tá batendo na deflação. Vocês estão de brincadeira comigo. O que que a gente tem que fazer para a bolsa chinesa parar de cair e começar a subir, tá? Então, mais uma indicação. Então, senhores,
Você quer mostrar o Zumaroto, Motinha? Tem um
Ah, tem
número
dados de mercado de
aqui, né?
trabalho. Mercado de imobiliário. Não, não, é bens duráveis, bens duráveis. Importante, se vier fraco, é mais um. É aquilo, senhor, a gente está na fase que dados de atividade econômicos abaixo do esperado é bom para os ativos financeiros. Vide o PMI de ontem, tá? Porque, opa, talvez o Fed não precise ficar tão alto por tanto tempo assim. Então, pedidos de bens duráveis, crescimento de 2,5%. Bens duráveis, tirando transporte, 0,2%. Tirando avião, 0,2%. 2,6%, 2,02%. Acho que não faz preço, tá? Num 0,2%, 0,2%. Por enquanto, vem um tiquinho acima. 0,2%, 0,2%, 0,2%. Eu acho que não vem, não diz nada de preço, tá? O que eu acho que a gente tem que olhar também. Qual vai ser o recado que a gente vai ter desse senhor aqui quando esse senhor aqui vai ter que comprar 70 bi de título público de 5 anos? Ontem o mercado já engoliu 70 bi com 2 anos com sucesso. Hoje tem mais 70 bi de 5. Será que vai ter a mesma demanda? É um ponto de atenção que pode fazer também o mercado dar uma realizada, já que nos últimos 3 dias, pelos futuros, só para a gente ter, tá? Como é que estão os futuros das bolsas americanas? Futuro das bolsas americanas? Ó, Nasdaq subindo 0,70. Toda a queda da semana passada já foi embora, Vilegas. Olha o S&P 500 de novo, 5.120 futuro. Já foi embora.
Famoso buy the dip.
É, quem teve coragem, parabéns, né? 3 semanas de queda e o Motinha falando que ia buscar 4.900, sei lá. Nunca aposte, ainda bem que eu não vendo, mas nunca aposte contra esses caras, que esses caras são chatos, esses caras são bons de quebrar pessimista. Impressionante. Então, senhores, da minha parte é isso. É, a minha outra coisa importante. Agradecer o Vitor Mafra, é um cara que acompanha no Twitter, e ele é muito bom de commodities, tá? Olha o que que ele falou. É impressionante o crescimento do investimento em infraestrutura pública de grande parte dos países. Olha o que que a Índia está fazendo. Investimento em infraestrutura está pulando de 1,7 para 3,4 do PIB. E as commodities com esse cenário? Ah, moto, as commodities e a inflação. É reflação, que é a tese que a gente começou a falar há pouco tempo atrás. Mas e agora vamos parar um pouco de enrolar, ser um pouco mais objetivo. Atenção ao leilão do Tesouro Americano. É temporada, hoje sai meta. Hoje tem temporada de meta, tem muita coisa para sair. Mas por enquanto, vamos acompanhar. E, poxa, vamos ser sinceros. É um orgulho para a gente ter pessoas tão tops aqui nos assistindo na nossa live. Pô, vamos dar o like, vai, vamos dar o like. Vocês viram quem estava acompanhando nossa live? Vamos dar o like, por favor, que é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Poxa, o Jerome Powell assiste, EBC America, é Fed, EBC brasileiro nos assiste. Pô, daqui a pouco vai estar o Banco Central Europeu aqui também.
A Lagarde
A
vai estar.
Lagarde aqui nos assistindo também. Esse mundo de
Amanhã
tecnologia.
vai aparecer, você vai ver. Amanhã vai aparecer a Lagarde
Lagarde,
aqui.
seja bem-vinda ao Morning Call da Genial Investimentos. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 1 hora da tarde para o resumo da manhã. Hoje, aquele resumo da manhã que eu divido com o nosso querido Luan Aral. E sempre lembrando, amanhã, a partir de amanhã, eu só faço o morning call e o resumo, porque eu estarei indo para a Turquia amanhã à tarde. Então, espero vocês todos 1 hora da tarde. Tenham um excelente dia.
Vamos fechar em chat, Boni. Chat concluído aí com 741 votos. Será que é isso? Fechamos, fechamos. Então é isso, pessoal. Também só aproveitar aqui para agradecer a participação da enchete. Com 42% dos votos, minério de ferro então termina o ano entre 100 a 120 dólares a tonelada seca. Para 28%, entre 90 e 100. Para 14% abaixo dos 90 e 13% apenas fecha aí acima dos 120. Como prometido aqui, o Boni voltou que o minério de ferro vai fechar o ano em 120 dólares, acima dos 120 dólares a tonelada seca. Muito provavelmente ele estava de olho nesses dados da China, Montinho. China não, da Índia.
Eu estou obrigado com o Boni, que depois que ele falou que o real ia bater 6. O dólar ia bater 6. Eu votei em 96, mas meu grau de convicção no minério é perto do zero.
Bom, Mati, mas isso aí não ajuda, o minério não ajudaria com essa notícia aí de infra? Ou é outros?
Não, é tipo assim.
Cobre.
Não, teoricamente sim, mas tô falando que, pô, sai notícia porque rumores que sobe 5% um dia para cá.
Ah, não, é totalmente especulativo.
Então, só
Totalmente.
para. O que eu quero passar a minha humildade, que eu nunca me olhe como especialista de minério. Meu conhecimento de minério é perto de zero. Então, espero vocês 1 hora da tarde para o resumo da manhã e muito obrigado pelo carinho. Não esqueçam de deixar o like.
É isso aí, Matinha. Muito obrigado. Agradeço aqui nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, pessoal. Uma ótima quarta-feira para vocês. Bom pregão e até mais. Valeu!
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.